Pronto, então muito boa tarde a todas. Já temos quórum, portanto temos três grupos parlamentares representados. Eu estou em substituição da Sra. Presidente Isabel Moreira, existem outros trabalhos a decorrer e, portanto, tenho muito gosto em vos dar aqui as boas-vindas, agradecer em primeiro lugar a presença da Dra. Sónia Pereira para, na apresentação deste relatório e também acompanhada da Dra. Tatiana Figueiredo, que estará aqui também para nos dar esse acompanhamento. A nível da grelha de tempos, a doutora Sónia felizmente já está habituada porque também tem vindo e tem acompanhado e tem estado connosco, portanto será numa intervenção inicial, serão dados os 10 minutos para a apresentação dos pontos que considerem importantes e relevantes deste relatório e depois passaria a palavra para os grupos parlamentares presentes com 4 minutos e 2 minutos para os deputados únicos. No final, depois desta primeira ronda e das questões colocadas pelas senhoras deputadas, passaria então a palavra novamente para depois fazerem ao nível da conclusão. Podemos então começar? Obrigada.
Muito obrigada também, Senhora Presidente, em substituição, por esta oportunidade de estarmos aqui com as senhoras deputadas a apresentar o relatório anual sobre a situação da igualdade e da não discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, em nome da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Eu gostaria de começar precisamente por este enquadramento desta comissão que tem esta responsabilidade. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, a CICDRE, é o órgão que em Portugal tem como missão prevenir, proibir e combater a discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, e sempre que eu me referir às questões da discriminação estou a referir-me a estas em concreto e não outras. Criada em 1999, é a partir de 2017, com a entrada em vigor da Lei nº 93 de 2017, de 23 de agosto, que estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, que se introduzem medidas muito relevantes no regime jurídico de combate e prevenção da discriminação racial e étnica em Portugal e que esta comissão adquire o estatuto que tem hoje. Entre as alterações incluem-se o aumento dos membros que compõem a formação alargada da comissão, de 18 passou para 31, conselheiros e conselheiras, e também a ampliação das atribuições e passa a incluir a elaboração de um relatório anual sobre a situação da igualdade e da não discriminação nos termos da Lei 93 de 2017. Em 2021, o ano de referência do relatório que está em discussão hoje, a CICDRE, na sua formação alargada, era composta pela Alta Comissária para as Migrações, por inerência de cargo preside a esta comissão, e 31 conselheiros e conselheiras, onde se incluem representantes dos grupos parlamentares da Assembleia da República, das várias áreas governativas, dos governos regionais dos Açores e da Madeira, representantes das associações de imigrantes antirracistas e de defesa de direitos humanos, um representante das comunidades ciganas, representantes das centrais sindicais e associações patronais e três personalidades de reconhecido mérito, estas eleitas pelos restantes membros da comissão. As suas principais competências são receber e analisar as queixas da discriminação racial, instaurar processos de contraordenação, prestar às vítimas de discriminação a informação necessária à defesa dos seus direitos, elaborar e publicar o relatório anual sobre a situação da igualdade e da não discriminação, promover a educação, formação e sensibilização sobre direitos humanos e a prevenção do combate e combate à discriminação racial. A CICDRE dispõe ainda de uma formação restrita, a designada Comissão Permanente, que é composta pela Presidente e por dois membros que são eleitos pela Comissão na sua formação alargada. Esta Comissão Permanente tem como função principal a decisão dos processos de contraordenação que são instaurados pela CICDRE. O apoio técnico e administrativo é assegurado por um gabinete que funciona junto do Alto Comissariado para as Migrações e no ano de 2021, O gabinete era constituído por 9 pessoas, 7 juristas e 2 pessoas responsáveis pela área administrativa e de tratamento de dados. E isto representa um aumento significativo face a apenas um técnico que a Comissão tinha no momento da sua constituição, em 1999. Este relatório anual, que é elaborado pela CIGDRE, é enviado à Assembleia da República e tenho hoje aqui o gosto de poder apresentá-lo nesta subcomissão. O objetivo principal deste relatório é ser um barómetro da situação da discriminação racial e étnica em Portugal, dos desafios futuros que nos esperam, assim como potenciar a procura de soluções mais ajustadas à problemática da discriminação racial e étnica no panorama nacional. O primeiro relatório foi publicado em 2018, na sequência da Lei 93/2017, e continha os dados administrativos relativos ao ano 2017. O relatório que aqui é apresentado hoje é o 5º relatório e contém os dados referentes a 2021. Através deste relatório, pretende-se dar a conhecer as atividades que são desenvolvidas pela CIGDRE, e aqui incluem-se as medidas de prevenção e de combate à discriminação racial e étnica adotadas, por exemplo, campanhas de sensibilização, ações de formação e informação, assim como também os resultados da análise dos dados administrativos que são recolhidos pela Comissão a partir das queixas recebidas e o subsequente tratamento procedimental. A atuação também de um conjunto alargado de outras entidades que são relevantes no âmbito da situação da igualdade e da não discriminação. Também estudos e relatórios nacionais e internacionais com relevância nesta temática, a participação da CIGDRE em redes e projetos internacionais, assim como também os principais instrumentos legais nacionais, europeus e internacionais em matéria de promoção da igualdade e de combate à discriminação racial e étnica. É importante assinalar que os dados que são relativos às queixas de discriminação apresentados no relatório são dados administrativos e resultam da análise global que resulta das queixas apresentadas e, portanto, são o resultado dessa análise. O relatório é elaborado com base em dados que são do conhecimento da CIGDRE, nomeadamente das suas atividades e também das queixas que são apresentadas à CIGDRE, mas também resulta de uma auscultação a um conjunto alargado de entidades. E neste âmbito são solicitados contributos a todos os conselheiros e conselheiras da CIGDRE e que trazem para o relatório contributos das respectivas áreas governativas e que habitualmente recolhem dados junto das entidades que estão sob a sua tutela, assim como também das associações que integram esta comissão. Também são auscultadas entidades públicas que tenham remetido queixas à CIGDRE, e incluem-se aqui outros organismos públicos, inspeções das várias áreas governativas e entidades da sociedade civil. Também entidades que, não tendo remetido queixas, são entidades públicas com notoriedade e que podem, no âmbito da sua atividade, ter recebido queixas de discriminação racial ou ter também desenvolvido atividades no âmbito da discriminação racial. E ainda associações que trabalham com áreas relacionadas com o âmbito de atuação da CIGDRE, como, por exemplo, a DECO ou a APAV. Em 2021 foram contactadas 66 entidades com estas características. Algumas delas respondem por contacto direto com a CIGDRE, outras através dos conselheiros e conselheiras. Passando um pouco mais ao detalhe do conteúdo deste relatório e da situação que aí é relatada. É também com grande satisfação que realço que o próprio conteúdo do relatório tem vindo a ser aperfeiçoado ao longo dos anos e que, de facto, este de 2021 é o relatório mais completo que apresentamos, e nomeadamente com uma análise mais específica e diferenciadora relativa aos fatores de discriminação. Este relatório teve um bom acolhimento por parte dos conselheiros e conselheiras da CIGDRE na sua versão final e permite destacar a existência de um conjunto alargado de iniciativas e ações que, nos vários âmbitos, contribuem para uma maior consciencialização para a temática da discriminação racial e étnica, incluindo o papel crucial que é desempenhado pela sociedade civil. Atendendo às suas atribuições específicas, uma parte importante do relatório diz respeito às atividades da CIGDRE. As reuniões da Comissão Alargada, em 2021 houve 5 reuniões, uma delas extraordinária, onde houve oportunidade de abordar não só a ordem de trabalhos habitual da Comissão, mas também dar nota de Iniciativas importantes, como foi a apresentação do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025, foi apresentada à Comissão no âmbito da discussão pública do Plano. Também foram apresentadas medidas educativas adotadas em matéria da promoção dos direitos humanos e de combate à discriminação racial e abordagens de educação para a diferença, e aqui com os contributos das áreas da educação, da ciência e do ensino superior, através dos respectivos conselheiros na Comissão. Também foram atribuídos 2 votos de congratulação a atletas medalhados portugueses e portuguesas de origem estrangeira. E no âmbito da Comissão Permanente, relevam para o relatório a emissão de pareceres, e aqui pareceres que são solicitados em concreto pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, também a pedido do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. No que diz respeito aos processos de contraordenação e das decisões proferidas pela Comissão Permanente, destacam-se 2 condenações, uma em coima e uma em admoestação, e uma decisão de manutenção da condenação anterior, assim como 7 arquivamentos, e todas estas 10 decisões foram objeto de pronúncia por parte da Comissão Permanente. No âmbito das campanhas de sensibilização, também se destacam as iniciativas que ocorreram por ocasião do dia 21 de março, na temática da discriminação racial, e designadamente com o objetivo de sensibilizar e informar sobre as atividades da CICRI e sobre os mecanismos para a apresentação de queixas. Também no âmbito das atividades de formação e informação, no ano de 2021, a Comissão diretamente ministrou 1.741 horas de formação. Ainda neste ano, sob influência do contexto da pandemia, a maioria em formato online, envolvendo 771 participantes. A CICRI recebeu nesse ano 408 queixas. 408. Sendo que é importante destacar que das queixas que são remetidas à CICRI, há uma parte que é remetida a outras entidades porque dizem são matéria de competência de outras entidades, e destaca-se que destas 408, 179 foram remetidas às entidades competentes.
Presidente, pedimos que conclua, está bem?
E as restantes foram sim tramitadas pela CICDR por dizerem respeito à sua área de competência. O relatório inclui também as atividades desenvolvidas pelas entidades auscultadas, e tem um ponto específico este em concreto relativo à apresentação do plano, que gostaria só de concluir realçando que o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação tem a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela forma sintética também com que apresentou o relatório, e certamente que irão surgir muitas questões. Eu passaria a palavra para a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, 4 minutos para fazer aqui algumas questões e interpelação relativamente ao relatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Alta Comissária para as Migrações, doutora Sónia Pereira. Não podemos desviar o olhar quando as pessoas enfrentam violações de direitos humanos. E o racismo, a nosso ver, não é uma opinião, é um crime, é uma violação de direitos humanos, muitas vezes explorado por todos aqueles que tentam dividir e polarizar a nossa sociedade. Portanto, e em primeiro lugar, queria sublinhar a importância do trabalho que a Comissão tem vindo a desenvolver, e daí a importância desta apresentação do relatório 2021. E fazemos votos que, com brevidade, possamos estar aqui a analisar o relatório 2022 para podermos verificar se existiu alguma evolução. Em 2021, relativamente às tendências na discriminação étnico-racial em Portugal, conforme o relatório, como nos mencionou, foram registadas pela Comissão 408 participações, queixas e denúncias. Ou seja, verifica-se um decréscimo de 37,7% face ao ano 2020, que teve 655 queixas. baixas. No entanto, de acordo com a informação prestada ontem aqui no Parlamento pela Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, o número de queixas sobre discriminação, racismo ou discursos de ódio feitas à Comissão aumentaram em 2021 e 2022, registando-se 491 no ano passado, ou seja, mais 83 do que no ano anterior. E em primeiro lugar, pedi à Sra. Presidente que nos explicasse como analisa o número de queixas que a Comissão tem recebido e que análise faz em relação a estes dados, e em particular a que se deve o novo aumento de queixas em 2022. É porque existe mais informação, as pessoas denunciam mais ou há efetivamente mais casos de discriminação? O segundo facto que queria salientar é o seguinte: no que respeita à característica protegida ou fator de discriminação mais comumente identificado nas queixas reportadas, destaca-se a nacionalidade, 39,2%. Em concreto, a expressão que mais se destacou enquanto fundamento na origem da discriminação foi a nacionalidade brasileira, 26,7%. A este respeito, vimos recentemente declarações da Sra. Presidente da Casa do Brasil, que diz que existem muito poucas respostas efetivas e veio criticar a falta de eficácia nas respostas aos atos de discriminação. Diz, e passo a citar, que cada vez há mais informação sobre como identificar e denunciar essas situações, o que contribui para que as denúncias sejam feitas. No entanto, entende que a resposta dada é considerada pouco eficaz. Portanto, sabemos que o preconceito tem origens muito simples, muitas vezes é na vida cotidiana, cresce no local de trabalho, na vizinhança. Não posso deixar de dizer que, acima de tudo, o preconceito é uma expressão de ignorância, de medo, ignorância da singularidade das outras pessoas, muitas vezes medo de se perder um cargo, a cor da pele, a raça, a língua e, em particular, o local de nascimento de uma pessoa. Nada tem a ver com as suas qualidades humanas. Classificar as pessoas com tais padrões está em total contraste com o princípio de valor igual das pessoas, mas a questão que eu lanço é de que forma é que podemos dar uma resposta mais efetiva, como é solicitado, a estas situações de discriminação pela nacionalidade que pelos vistos estão a crescer. Já agora, se há incidência noutras nacionalidades e se continua em 2022 e já agora no início de 2023. Por fim, só para finalizar uma resposta muito, muito sucinta, nós não temos informação no relatório dos recursos a Tribunal das Contraordenações, ou seja, vemos as contraordenações, mas depois não sabemos o resultado dos recursos a Tribunal, se as decisões são confirmadas ou não. Gostava de saber se tem essa informação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Catarina, e por ter cumprido também escrupulosamente o tempo. Passo então a palavra para a Sra. Deputada Romualda Fernandes, e também são os 4 minutos. Se puder cumprir, agradecemos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício, a quem cumprimento. Uma saudação muito especial à Sra. Alta Comissária para as Migrações, Dra. Sónia Pereira, que aqui temos na qualidade de Presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e a Tânia Figueiredo, cujo trabalho também conheço de outras vidas. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu quero apresentar os cumprimentos que já aqui fiz, mas, sobretudo, saudar e agradecer o relato que nos faz sobre a situação da igualdade e não discriminação em razão da raça, de uma pertença à raça, origem étnica e, sobretudo, em particular, os dados estatísticos que nos ofereceu relativamente às queixas, denúncias, participações, bem como o tratamento que foram dado aos mesmos. Nós saudamos particularmente o esforço que foi feito no desenvolvimento em matéria da prevenção. Já nos foi aqui relatado estudos e campanhas nesta matéria relativamente ao combate à discriminação racial, e também dizer que, no atual contexto mundial, com o regresso da extrema-direita como movimento global que também nos atinge, que promovem uma lógica de pertença nacionalista e racista, é especialmente premente um combate sem trégua contra os preconceitos, os estereótipos negativos, os tratamentos discriminatórios que permitem dar um tratamento pior a certas pessoas por razão da sua pertença raça, não é pertença raça, que nós sabemos o que isso quer dizer, a etnia, a sua cor da pele, a nacionalidade, a ascendência ou território de origem. Nós também assistimos, e não sendo da competência, da razão da matéria legal da ICICRER, mas também assistimos a crimes de ódio, incitação à violência, e são todos fenómenos que nós consideramos de gravidade extrema e que devem ser combatidas. Nós vimos aqui que a composição daqui que alterou. Eu própria tive o grato prazer de integrar esta comissão cooptada pelos conselheiros e conselheiras como personalidade de reconhecido mérito e reconheço bem o trabalho. A pergunta que lhe faço mais concretamente tem a ver com as queixas. Nós vimos o número de queixa que é recebida e depois chegamos ao tratamento das condenações. Temos duas condenações, uma coima e outra administração, e nós temos 7 arquivamento. Eu queria saber quais são as razões e quais as dificuldades que levam que, num conjunto tão vasto de participações, nós acabamos por chegar a tão pouco número de condenações. Falta? Não estou a ver.
5 segundos.
Pronto. E também sobre as transmissões que são feitas às outras entidades, queria particularmente saber que rastros têm das participações que fazem aos tribunais. Muito obrigada mais uma vez, agradecendo a vossa disponibilidade.
Obrigada, Sra. Deputada Moalda Fernandes. Passava então a palavra para a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também os esclarecimentos e cumprimentar a Doutora Sónia Pereira e a Kikter por tudo aquilo que nos, porque aqui nos trouxe. Começar por dizer que, de facto, aquilo que assistimos de comportamentos, de discurso, de banalização e até desculpabilização de comportamentos racistas e discriminatórios em geral, deve-nos preocupar a todos, não só enquanto agentes políticos, mas enquanto cidadãos em primeiro lugar, e isso convoca, e esta é uma ideia que queria sublinhar, convoca toda a sociedade para um combate. E aqui, de certa forma, também faz essa convocatória, digamos assim, reunindo diversas visões e diversos ângulos sobre a mesma questão, o que deve por si só ser valorizado. Julgo que teria interesse, se entenderem, fazer uma análise, porque a análise dos números, sobretudo em anos tão atípicos como aqueles que nós passamos, de facto acaba por ser redutora, não é? Fazer uma análise daquilo que sentimos que é a evolução, efetivamente, deste tipo de comportamentos e de fenómenos. Ou seja, se podemos considerar que há um aumento destes comportamentos, julgamos que sim, mas esse é importante que haja essa análise, sobretudo de onde é que eles, que a avaliação se faz, de radicam aonde e para onde caminhamos, que riscos temos que também acautelar para a frente. Isto leva-nos a uma outra questão, que também aqui já foi abordada, que é a questão das consequências, não é? E de uma certa impunidade também destes comportamentos. Claro que nós não estamos aqui a falar de... não estamos a falar aqui... do processo penal, não estamos a falar disso, no entanto, uma coisa não se desliga da outra e desde logo precisamos de perceber porque é que, identificando-se e vemos que há uma multiplicidade de queixas alargada, depois ela não, acaba por não ter uma tradução nas condenações. E isso não quererá dizer, infelizmente, que as queixas não são fundadas, parece-nos também. E era também essa avaliação que gostaríamos de poder partilhar convosco. Umas outras questões que nos chamaram a atenção são, e vou focar em particular nestes eixos, também que pudessem partilhar connosco algumas considerações e informações sobre estes aspectos. Há um número grande de queixas, de denúncias que são apresentadas ao Banco de Portugal, por exemplo. E isso radica na dificuldade de acesso a serviços bancários, em função, lá está, da cor de pele, da nacionalidade, enfim, dessas características que são, que estão identificadas. Também relativamente à ERC, há um conjunto significativo de denúncias relativas a estes aspectos. Julgo que também deveríamos abordá-lo e, sobretudo, também perceber de que forma é que se pode combater a reprodução de estereótipos. E vou terminar, porque não estava a contar o tempo. E, portanto, na saúde também aparece, e nós sabemos que existem problemas, nomeadamente até do ponto de vista da comunicação, nos centros de saúde, nos acessos à saúde, e esse é logo aí um fator de desentendimento, não é? E nós precisamos de o combater. Mas, efetivamente, há um número grave de apresentação de denúncias que dizem respeito ao acesso das pessoas à saúde e o que é que podemos fazer também neste âmbito. Mas também, tendo em conta a discussão que temos tido e que tem a ver com aqueles comportamentos inaceitáveis que foram divulgados pela comunicação social acerca das forças de segurança, sabemos que está previsto que o ACM dê formações às forças de segurança. Gostaríamos de saber que avaliação é que fazem desse trabalho, que se é possível potenciá-lo. Nós julgamos que sim, porque é de facto uma realidade que nós temos que erradicar, porque é inaceitável. E por fim, também uma opinião ou uma avaliação sobre o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, o ponto de situação, não é? Sabemos também, lá está, engloba um momento atípico, desde logo também pela organização do poder político, não é? E, portanto, isso também não ajudará, de certeza, mas se pudessem partilhar connosco também a avaliação que fazem deste plano. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Passaremos então ao Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que não esteve no início, mas que teve acesso, obviamente, ao relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-las e, na vossa pessoa, a todos os membros e todo o trabalho da KICDRE. Pedir desculpa de não ter estado desde o início. Temos a vantagem destes trabalhos estarem a ser disponibilizados pela parte digital e, por isso, consegui ouvir algumas das questões que foram expostas. E eu queria abordar dois temas diferentes. Um respectivo às alterações de funcionamento que estão previstas agora para breve e tentar perceber uma opinião vossa sobre essas alterações, se terão como resultado maior operacionalidade, relação com o Observatório para as Questões Raciais, no fundo, como é que, em matérias que até agora eram muito da alçada da KICDRE, passa a haver uma coordenação com outras entidades, por um lado, e por outro lado um novo modelo de funcionamento. Gostava de ter a vossa opinião, sendo que a Sra. Ministra ainda ontem nos referiu que está por curto prazo a implementação dessa nova fase. Gostava de ter a vossa opinião sobre a matéria. O segundo aspecto prende-se com, para não repetir até perguntas anteriores, prende-se com a vertente final da intervenção que foi feita agora pela deputada Alma Rivera, que resulta da avaliação sobre a ação das forças de segurança, forças e serviços de segurança, e sobre notícias vindas a público que colocam em causa algumas motivações ou racistas ou xenófobas de alguns desses elementos, e a ação também para combater essa realidade. E a pergunta sobre este tema que vos queria colocar divide-se em dois aspectos. No primeiro aspecto, se vocês têm conhecimento de algum agravar de situação no que toca aos serviços de forças de segurança, se a nível de queixas, a nível de contactos, essa informação de alguma forma vos tem chegado. Por outro lado, se têm sido envolvidos também em ações de formação e ações de sensibilização nesses corpos de forças de segurança, porque faria sentido que, dado o vosso know-how, o vosso conhecimento na matéria, até a vossa expertise em ações de formação, também fossem envolvidos neste tipo de práticas, e por isso deixava estas duas questões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria então a palavra para a doutora Sónia Pereira para responder às questões que nos foram aqui colocadas e também os 10 minutos finais. Obrigada.
Muito obrigada. Eu vou procurar então ir percorrendo as questões que me foram colocadas pelas senhoras deputadas, pelo senhor deputado, começando pelas questões colocadas pela senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Efetivamente, uma das evidências que resultam do tratamento das queixas que foi feito pela QICDRE e também esta preocupação de identificar os fatores de discriminação, destacam-se a nacionalidade pelo facto de ser nacionalidade brasileira, também a etnia cigana e a cor da pele, sendo a cor da pele negra. Portanto, estas são as três grandes categorias que foram alvo até de uma análise mais aprofundada por parte da QICDRE, para perceber efetivamente de que forma é que interagem com outras características e que de forma é que nós, no trabalho que é desenvolvido, podemos melhorar o acompanhamento. A comunidade brasileira, como comunidade imigrante, é a mais numerosa e, nesse sentido, tem uma expressão numérica que faz com que, também do ponto de vista do volume das queixas que é dirigida a esta nacionalidade, tenha uma expressão que outras comunidades que residem em Portugal em menor número podem não ter. E também o facto de serem falantes da língua portuguesa, que também pode ter um impacto na facilidade da apresentação das queixas e de chegarem mais facilmente aos mecanismos da apresentação das queixas. E aqui referindo-me também à questão que foi colocada da evolução das queixas, efetivamente, daquilo que é a nossa percepção, é muito difícil desligarmos estes dois fatores. Por um lado, o maior trabalho, e é uma das áreas em que a QICDRE tem investido muito, na sensibilização para este mecanismo para a apresentação de queixas, para a disponibilização dos formulários online, que durante a pandemia ganharam uma importância maior e que fizeram com que as pessoas também, de forma facilitada, pudessem submeter uma queixa por esta via. É um mecanismo que também está mais facilmente acessível a quem, como são as pessoas da comunidade brasileira, mais facilmente acedem a estes mecanismos em português e, portanto, têm essa facilidade no reporte das queixas. O aumento do processo de discriminação em si ou a sua alteração, daquilo que é a atividade da QICDRE, é muito mais difícil de identificar essa percepção do que é que exatamente está a acontecer ao fenómeno da discriminação e, de alguma forma, transcende aquilo que é a competência da QICDRE e que, de facto, a criação do observatório poderá e deverá ser esse contributo que nós efetivamente precisamos para entender, do ponto de vista mais profundo e social, o que é que efetivamente é este fenómeno da discriminação e de que forma é que ele evolui, porque obviamente há académicos como o professor Jorge Valle, que até recentemente apresentou o seu livro numa reunião da QICDRE, vem abordando esta questão, este entendimento do coletivo e de que forma é que numa sociedade democrática, em que todos nós entendemos que a discriminação vai contra aquilo que são os princípios fundadores deste regime, continua a manifestar-se. Precisamos de ter, de facto, um observatório que permita, de forma mais sistemática e ao longo do tempo, ir analisando as variações. Daquilo que é esta vertente mais visível do fenómeno da discriminação, que chega à QICDRE pelo contacto que temos com as associações, pelas queixas que são efetivamente apresentadas, percebemos uma transformação que houve, e muito evidente nos anos da pandemia, que é o maior protagonismo das redes sociais, daquilo que se passa na internet. A maior parte das queixas da QICDRE ainda continua a dizer respeito a pessoas que interagem a nível particular, portanto não são tanto formas de discriminação institucional, muito entre indivíduos. Mas efetivamente é este o caminho que temos que fazer para compreendermos na sua complexidade também este fenómeno e nesse sentido o Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação vem dar este importante contributo ao permitir contemplar a criação de um observatório. No acompanhamento às queixas, e esperamos que a partir deste ano e do próximo possa vir a ter resultados no número mais efetivo das condenações, e aqui também procurando responder às questões colocadas pela senhora deputada Romualda Fernandes, pela deputada Alma Rivera, o acompanhamento às vítimas é fundamental. Uma das questões que se percebe no trabalho da Kikdre é que, sem prejuízo da necessidade de apresentar a prova, que muitas vezes é complexa, a prova do ato da discriminação é complexa, que a qualidade das queixas possa vir a traduzir-se numa capacidade efetiva de tramitar as queixas. Temos trabalhado muito com as associações e no acompanhamento a outras entidades, designadamente às forças policiais, que são muitas vezes o primeiro contacto das vítimas para a apresentação da queixa, para que as queixas da discriminação e do âmbito da discriminação sejam formuladas corretamente. E isso já queremos que se reflete também ter 73 processos de contraordenação já é um contributo muito importante para que desses processos possam vir a resultar condenações. E só é possível instruir os processos se tivermos todos os elementos que permitem a instrução desses processos, e esse é um trabalho que tem sido feito. Assim como também no que diz respeito à interação com outras entidades, com o Banco de Portugal, com a ERCO, com a Saúde, uma preocupação em podermos, e aqui também a senhora deputada Romualda Fernandes questionou, o que é que acontece às queixas que nós enviamos para outras entidades. Era muito difícil acompanhar os resultados destas queixas, até também com o Ministério Público. E neste momento já existe um mecanismo de retorno à Kikdre das queixas que são apresentadas, e muitas vezes quando a própria entidade, como é o caso do Ministério Público, considera que não há matéria para ser processado nesse âmbito, remete à Kikdre para que possa haver uma instrução a nível do procedimento de contraordenação. E, portanto, este trabalho está a ser realizado e acreditamos que trará resultados ao nível das condenações, assim como também o fortalecimento da Kikdre. Como eu tive a oportunidade de mencionar, no início da sua formação e durante alguns anos, a Kikdre teve um ou dois técnicos que davam apoio à comissão. Neste momento tem 11 pessoas, 7 das quais juristas, e que já têm mais experiência na tramitação também destas matérias. E também em Portugal se está a caminhar numa aprendizagem e numa maior capacidade de dar resposta às situações da discriminação deste âmbito, do âmbito racial. E, portanto, toda essa aprendizagem, essa experiência e esse conhecimento vai resultar numa melhoria destes procedimentos, e é isso que observamos, e esperamos que o próximo relatório, cujos resultados ainda vão ser apurados, ainda só recentemente, que o ano concluiu, enviámos os pedidos de contributos às entidades, é que vamos ter uma percepção também mais alargada deste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, assim como também o relatório de execução do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação vai permitir também perceber de que forma é que estas medidas, que de forma muito explícita estão a ser adotadas para prevenir e combater inequivocamente a discriminação e o racismo que ainda persistem e que acabam por fazer parte das nossas sociedades, de que forma é que estamos a atuar efetivamente nesse âmbito. No que diz respeito às medidas a cargo da Kikdre e do ACM, e aqui também respondendo às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, elas têm sido implementadas de acordo com o previsto, não temos uma execução a 100%, mas vamos também agora apurar face a 2022 qual é a taxa de execução das nossas medidas, mas que se situam essencialmente naquilo que são as atribuições da Kikdre e do ACM, não só na sensibilização e na formação, mas também nas medidas que nós adotamos para facilitar o acesso à saúde e áreas de intervenção do ACM, como são o serviço de tradução telefónica e outros mecanismos que facilitam o acesso de pessoas estrangeiras aos serviços públicos em Portugal. Em concreto, relativamente à formação realizada junto das forças de segurança. E, efetivamente, em 2021 foram renovados os protocolos que o ACM tem com a PSP e com a GNR, com o intuito, precisamente, de poder facilitar e melhorar as ações de formação que são realizadas em parceria, tanto na vertente Alto Comissariado para as Migrações, como também na vertente Kikdre, mais dirigidas para a discriminação e essa vertente de combate ao racismo. e foram formados ao longo dos anos mais de 3 mil profissionais das forças de segurança. E queria neste âmbito também realçar, uma vez que tem também muitas vezes aparecido e apesar de por vezes também ficar escondido, as questões relativas às comunidades ciganas. Também no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas e no âmbito destes protocolos com as forças de segurança, tem sido feito um esforço de melhoria do conhecimento da história e cultura cigana para sensibilizar também as forças de segurança para a interação com estas comunidades e com estas pessoas. E sabemos que existem questões associadas ao racial profiling, e perdoem-me utilizar esta expressão em inglês, de muito dirigida a estas comunidades. E também neste âmbito, em 2021, foram realizadas 11 ações formativas com a PSP e com a GNR, envolvendo 469 participantes e 1050 horas de formação, e também em 2022 foram realizadas 17 ações neste âmbito. E também é importante ter esta vertente de também melhorar o conhecimento, o entendimento neste âmbito. E para não exceder muito o tempo que me foi atribuído, a independência da KICDR está em curso, em sede própria, e a seu tempo, nós apresentámos os nossos contributos para aquilo que consideramos ser importante assegurar e acautelar nesta transição. É indiscutível a importância de ter um organismo como a KICDR com um cariz de independência para poder tratar uma questão tão sensível nas nossas sociedades como é a permanência destes mecanismos de discriminação de base étnico-racial, assim como também, como eu tive a oportunidade de mencionar, o Observatório com uma componente académica forte, porque também é importante. O âmbito da KICDR é um âmbito, apesar de tudo, técnico e procedimental, administrativo, e é importante que exista de facto esse contributo académico e teórico que poderá trazer-nos o Observatório. Finalmente, gostaria apenas de colocar que tudo o que são condenações da KICDR estão disponíveis no site, e portanto tudo o que diz respeito a esse processo das sentenças, das decisões, são por lei, têm que ser publicadas e estão disponíveis no site da Comissão. Obrigada.
Obrigada a nós. Doutora Sónia Pereira, doutora Tatiana Figueiredo, em nome da Assembleia da República e desta subcomissão em particular, agradecemos obviamente os vossos contributos, agradecer também as questões que foram colocadas pelas senhoras deputadas e pelo senhor deputado, e de facto só fazer aqui o registro de que esta alteração na composição da própria comissão, registá-la como muito positiva, porque é um aumento, digamos, um alargamento dos membros da comissão, e que só pode resultar numa melhoria da ação. Dizer ainda que relativamente à vossa, apesar do pouco tempo, fizeram aqui de facto de forma muito sintética, mas muito clara, aquele que é o estado da arte em matéria das questões da igualdade, não discriminação racial e étnica, e com ele podermos efetivamente potenciar o trabalho de todas as entidades que estão no terreno e a trabalhar nesta área, a ação, e em conjunto fazermos a procura das melhores soluções e irmos trabalhando passo a passo na construção das melhores soluções para, efetivamente, uma sociedade que se quer igual e que integre, todos e todas integrem. Portanto, muito obrigada mais uma vez pela vossa capacidade de síntese e até breve, porque é sempre um até breve. Sim. E obrigada, senhoras deputadas, senhor deputado. Obrigada.